nossa semana, nós estamos indo no na nossa, nosso sermão, Salmo 115. Então, eu estava pensando muito na inteligência artificial, que tem confundindo as linhas da vida entre o que é real e o que é imitação. E as pessoas têm usado a inteligência artificial para fazer o Bob Esponja, calça quadrada, cantar músicas de adoração do Chris Tomlin. Você pode encontrar isso lá na internet. É muito estranho, é muito assustador, mas sim. É bom como o Bob Esponja... Então, o Donald Trump tem um cover de Viva la Vida do Coldplay. Frank Sinatra canta Bad Romance de Lady Gaga. Mas a inteligência artificial também pode tomar um rumo mais sombrio. As greves agora que estão acontecendo agora em Hollywood são porque os estúdios querem usar a inteligência artificial para capturar e usar a imagem dos atores sempre que quiserem, sem remuneração. O meu irmão é ator e, se as coisas avançarem, ele poderá se ver como personagem em um filme para o qual nunca trabalhou e pelo qual não será pago. Na verdade, isso não seria ele. Então, o Salmo de hoje trata do Deus real e da realidade dos deuses de imitação, com a adoração da humanidade em jogo. Então, o que isso significa? Adorar o Deus único e verdadeiro em um mundo cheio de imitações de deuses que disputam a nossa afeição e lealdade. Então, hoje, nós vamos ler a escritura, o que é um pouquinho diferente. Então, se você puder, eu quero te convidar a ficar em pé. E nós vamos, na tela vocês verão todas as partes que estiverem escritas para todos, são essas partes que vocês lerão. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome da glória por causa do teu amor inabalável e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. Eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e não emitem som algum em sua garganta. Aqueles que os fazem se tornam como eles. Assim fazem todos o que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o auxílio e o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. Que o Senhor lhe dê o crescimento a você e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos do homem. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor de hoje em diante e para sempre. Louvemos ao Senhor. Amém. Você pode se sentar. Hoje eu quero lembrá-los e mostrar que Deus é digno de adoração. E para fazer isso, nós vamos ver três coisas: o poder de Deus, a impotência dos ídolos e o louvor da humanidade. Então, primeiro, vamos considerar o poder de Deus. O escritor começa com um pedido para que Deus glorifique seu próprio nome. Isso é natural para que nós, humanos, queiramos fazer um nome para nós mesmos. Queremos reconhecimento para nossas realizações. As escolas têm prêmios e bolsas de estudos, e os empregos têm promoções, e até mesmo elogios nos trazem algum avanço na carreira ou na educação, pelo menos nos fazem sentir vistos e socialmente importantes. O ator desse salmo não está interessado em nada disso. Para Deus, glorificar o seu nome é exibir-se. O escritor quer que Deus se revele e se dê a conhecer por causa do seu amor e fidelidade. E ele tem provado desde o início dos tempos. Em toda a história dos israelitas, nos mostra o amor e a felicidade de Deus. Ele prometeu repetidas muitas e repetidas vezes que estaria com o seu povo e os salvaria dos seus pecados, de sua rebelião contra ele. Ele prometeu livrá-los da morte e enviar um Salvador que nos levaria de volta ao relacionamento correto com Deus. E ele provou isso por meio de milagres, levando líderes e dando o seu povo sua boa lei. Ele preservou o seu povo ao longo de sua história, apesar dos seus melhores esforços para deixar Deus nos livros de história. Então, por que o escritor está clamando a Deus para que ele se revele para defender sua longa história de amor e fidelidade ao seu povo? Então, as nações haviam se esquecido do poder de Deus. Ou então, eles não conheciam. Então, no versículo 2, as nações dizem, onde está o seu Deus? Não se sabe ao certo quando esse salmo foi escrito e quem o escreveu. Mas sugere-se que foi composto em algum tempo depois que os judeus foram exilados da sua terra. Pronto para uma breve, então, revisão da história? Então, vamos lá. Israel havia se dividido em dois reinos após a morte do rei Salomão. Depois de se rebelar contra Deus, o reino do norte de Israel foi conquistado pela Assíria e o reino de Judá, ao sul, durou um pouco mais, mas acabou sendo conquistado pela Babilônia. Os israelitas foram tirados de suas casas e de seus locais de culto e espalhados por todo o império, dissolvendo sua identidade nacional e lançando-os na obscuridade. Eles foram exilados por 70 anos e, em seguida, a Pérsia derrotou a Babilônia e permitiu que eles voltassem para sua casa para reconstruir. Isso aconteceu depois de 70 anos. Eles foram exilados por 70 anos. Então, de uma outra perspectiva, os judeus foram jogados de um lado para o outro pelas superpotências da época. A força militar e a proeza política de uma nação estavam ligadas à força e ao poder de seus deuses. Parecia que os judeus estavam sujeitos à vontade dos deuses dessas nações estrangeiras. Então, talvez o Deus deles estivesse ausente ou não tivesse o poder de ajudar o seu povo. As nações podiam apontar para as estátuas e esculturas dos deuses e dizer, está vendo? Nosso Deus está conosco, está nos dando a vitória. Onde está o seu Deus? Que evidências você tem que ele, pelo menos, está aqui? Sou pastor dos alunos do ensino médio e em algumas semanas atrás, eu estava ensinando sobre guerra espiritual e um dos nossos alunos fez uma ótima pergunta. Como nós podemos saber que o reino espiritual existe se nós não podemos vê-lo? Isso é uma pergunta muito boa. Nós não podemos usar métodos científicos para deduzir a existência do que não podemos ver. Não podemos usar a ciência para provar o que ela não projeta para provar. Hebreus 11:1 diz... Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Mas isso se torna muito difícil tentar apontar para Deus e dizer aos outros, vejam, aqui está o meu Deus. Quando as coisas não saem como nós esperamos, fazemos a mesma pergunta que as nações fizeram, ou fazem ainda, onde está o meu Deus? Deus, você não está vendo o que eu tenho passado? Deus, você sabe do que eu preciso? Nós podemos sentir como se estivéssemos presos por tanto tempo e não houvesse uma resposta nos nossos corações. Deus, você pode me ouvir? Ou então, quando não conseguimos ver ou sentir Deus, o salmista nos lembra no verso 3. O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. O escritor não está limitando Deus a um único lugar, mas ao contrário, isso revela a presença e o poder ilimitados de Deus. Deus é mais presente e mais poderoso do que qualquer nação ou qualquer problema. Ele pode fazer tudo que ele quiser. Então, uma nota da pergunta natural, o que ele faz? Ele escolhe se importar profundamente conosco, assim como escolheu buscar Abraão, Isaque, Jacó e todo Israel, ele escolhe buscar cada um de nós. Deus é livre para fazer o que ele quiser e é do seu agrado nos ouvir e nos atender em nossas necessidades. Então, no entanto, Nós podemos confundir um pouco isso. Quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, nós podemos pensar que Deus não nos ouve, e seria bom pensarmos se nossas petições são feitas para glorificar a Deus ou para glorificar a nós mesmos. Deus faz o que lhe agrada, não o que nos agrada. Muitas de minhas orações são egoístas. Eu sou grato pelas orações que Deus nega, porque Ele sabe muito melhor do que eu e tem uma mente muito maior do que a minha, e Ele sabe muito bem o que é melhor para mim. Podemos equiparar nossos resultados desejados à prova de que Deus está trabalhando. Uma olhada nas Escrituras aqui revela que nada poderia estar mais longe da verdade. Se a gente for ver o que está escrito, então nós podemos ver coisas que nós não podemos, que nós não esperamos, mas Ele está sempre trabalhando. Só aqui uma passagem que pode revelar exatamente isso que eu estou falando. Você quer ver? Eu duvido que José tenha sentido que Deus estava agindo todos os dias em que ele esteve na prisão. Eu duvido que Moisés soubesse o que Deus estava fazendo durante os 40 anos em que ele esteve no deserto, antes que Deus o chamasse para voltar ao Egito e libertar seu povo. Eu fico imaginando se a rainha Esther podia sentir Deus com ela enquanto lutava para salvar seus compatriotas. O que passou pela mente de Maria ou de suas famílias quando ela estava grávida de Jesus, apesar de ser virgem? Os discípulos não acreditavam que o fato de Jesus ir para a cruz e morrer resolveria qualquer problema. Pedro tentou ativamente impedir a missão de Jesus. E, quando Jesus estava morto, eles estavam se escondendo e com medo de serem os próximos. Eu não entendo o que Deus está fazendo em cada momento presente da minha vida, mas as coisas mudam quando olhamos para a nossa vida com os olhos do céu. Nós citamos o sogro de Moisés, Jetro. Eu não sei se você já viu essa foto, não sei se você conhece o Jetro. O filme Príncipe do Egito diz: o único fio em uma tapeçaria, embora sua cor brilhante intensamente, nunca pode ver seu propósito no padrão do grande projeto. Deus é maior. Deus é maior do que os altos e baixos da vida. Deus se preocupa conosco mais profundamente do que qualquer pessoa jamais poderia se preocupar. Ele não é indiferente e distante. Ele é vivo, ativo e capaz. Ele é acessível e está sempre pronto para responder. O salmista fica indignado com o fato de alguém questionar o poder de Deus. Depois de declarar a liberdade de Deus tem para se envolver e intervir quando e da maneira que quiser, o escritor diz, vira o jogo, diz, ah, você vai me perguntar onde está o meu Deus? Mostre-me o seu Deus. Seus deuses não são apenas, de metal e pedra, madeira e pregos. Eles não podem fazer nada, eles não podem ajudar você, eles não podem ajudar sequer a si mesmos. Os versículos 4 e 7 são uma condenação rápida dos ídolos. E uma risada na cara de quem pensaria que essas coisas poderiam ajudá-los. Vamos considerar, então, a impotência dos ídolos agora. Qual é o fascínio dos ídolos? E qual é o problema com eles? Por que nos voltaríamos para os ídolos? E nós, eu falo, então, nós, mas talvez a gente pode não saber ou então dizer sobre isso, mas a gente ainda tem idolatria nos dias de hoje. Tim Keller falou, um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva seu coração e sua imaginação mais do que Deus. E qualquer coisa que você procure dar a você o que somente Deus pode dar. Deus detesta os ídolos porque eles tiram a glória que ele merece. E o Keller diz em outro lugar que qualquer coisa que pode ser um ídolo, quando pegamos uma coisa boa e a transformamos em algo supremo. Essa definição é útil porque talvez nós não adoremos ídolos da forma como o salmista descreve. Especialmente no Ocidente, nós não temos muitas imagens aqui na nossa religião, mas as religiões orientais, como estátuas, esculturas e coisas do gênero, mas isso não nos isenta de culpa. Nós podemos não nos envolver em idolatria estereotipada, mas ainda damos nosso coração a todos os tipos de coisas que tomam o lugar de Deus como a coisa mais importante em nossa vida. Talvez não cedamos à superstição, não cedamos à superstição, mas somos suscetíveis a acreditar que algo que não seja Deus possa ter algum poder e controle, e damos a nossa lealdade a isso. Então, esposos, esposas, filhos, casas, esses são nossos ídolos. Segurança, carreira, conforto, esses são os nossos ídolos. Sexo, status, entretenimento, esses são nossos ídolos. Cristais, astrologia, antepassados, esses são nossos ídolos. Saúde, aparência física, beleza, esses são nossos ídolos. Quais são os seus ídolos? Quando? Quais são os nossos ídolos? Quando nós voltamos para essas coisas em busca de satisfação e realização, nós dizemos a Deus que nós não confiamos nele. É isso que nós dizemos a ele. Sabe, que, sabe, Senhor? Eu não acredito que o Senhor seja bom. Eu não acredito que o Senhor possa prover alguma coisa. Eu não acredito que o Senhor está aqui presente. Eu não acredito que o Senhor se importa comigo. Nós nos voltamos para coisas menores, nós fazemos delas nossos deuses, nós desistimos de Deus, o doador da vida, e tentamos encontrar vida em coisas que, em última análise, não nos satisfarão. Porque nós fomos feitos para Deus. Até mesmo um esforço honesto para representar Deus por meio da criação de um ídolo é proibido por Deus, porque o representa de forma grosseira. Uma coisa criada não pode capturar a beleza, a essência e a maravilha daquilo que é incriável. É por isso que os dois primeiros dos 10 mandamentos giram em torno da adoração apropriada. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso. A adoração de ídolos, mesmo os ídolos criados para atrair e adorar o adorador para o Deus único e verdadeiro, sem falta, leva o adorador para longe do Deus final, de Deus no final, em vez de levá-lo para algo próximo da sua criação. É como quando uma criança faz um desenho da mãe ou do pai e o dá a eles, e a mãe ou o pai o pendura na geladeira. É bonito, é carinhoso, mas imagine que a criança começasse a ir à geladeira todos os dias e dizer ao seu desenho. E falar daquele desenho, eu te amo. Ou então, quando a criança estivesse precisando de alguma coisa, oi mãe, posso te pedir um favor? Eu quero comida. Oi pai, posso te pedir um favor? Vamos fazer o dia de hoje um dia muito bom. Oi mãe, eu preciso de 20 dólares. Pai, eu bati o seu carro hoje numa árvore, então por favor me perdoe. Não apenas pensaríamos que a criança precisa de ajuda séria, mas que ela também não receberia nada do que ela estava pedindo. Porque a foto não é a realidade. Não tem nenhum jeito da foto te ajudar aquela criança. E a foto em si é uma subestimação da pessoa. Então, como um ídolo criado por mãos humanas, criado a partir de coisas criadas, poderia capturar a natureza e a essência ilimitadas do Deus divino e incriado? Isso não é possível. Mas ele reflete o que está acontecendo na fábrica de ídolos que é o nosso coração. Nós construímos ídolos para satisfazer os desejos do nosso próprio coração. John Piper, um acadêmico, pastor e chanceler do Bethlehem College Seminário, em Minnesota, ele restringe ainda mais a criação de um ídolo quando escreve. Eu acho que não seria exagero dizer que a principal imagem do homem é que a ameaça de substituir Deus é a imagem que vemos no espelho. Somos amantes de autoexaltação, o que ameaça continuamente o nosso amor por Deus, a exaltação. Então, Deus detesta os ídolos porque eles tiram a glória que ele merece. Mas o versículo 8 também adverte e revela o propósito de Deus a proibir os ídolos. Aqueles que adoram e buscam os ídolos se tornam como eles. Então, aqueles que adoram e buscam os ídolos se tornam como eles. Então, como o Salmo descreve os ídolos? Eles são mudos, eles são cegos, eles são surdos, eles são coxos, eles são silenciosos. Embora o ídolo tenha a aparência da vida, ele não vive. Aqueles que adoram ídolos se tornam como os seus ídolos. E em última análise, eles não têm vida por dentro. Confiar em coisas que não podem nos satisfazer, buscar prazer e prosperidade em ídolos sem vida e desamparados nos deixa sem vida e desamparados. E quando cobiçamos o ídolo e o que ele nos dá, nós corremos o risco de uma catástrofe. Se você já viu Indiana Jones, você sabe que essa cena clássica aqui, por pouco, Indiana não conseguiu sair vivo daquele templo depois que a sua ganância em roubar esse ídolo, em particular, fez com que toda a estrutura desabasse ao seu redor. Como uma coisa feita por mães humanas poderia ou seria digna de adoração? Então, o profeta Abacuque diz, que proveito tem um ídolo se o fabricante o moldou uma imagem de metal, um mestre de mentiras? Pois o seu fabricante confia na sua própria criação quando faz ídolos mudos. Se Deus é o poderoso, e Ele é, se os ídolos são impotentes, que eles são, nós somos tolos em confiar neles. Ah, mas é isso que nós somos bons, que somos tão bons em fazer. Nós criamos ídolo após ídolo, nós buscamos desejo após desejo e tudo isso nos afasta do único que pode nos satisfazer. É por isso que o escritor nos implora, confie no Senhor, volte o seu coração para Ele. Há dois conjuntos de declarações nos versículos 9 e 13 que espelham um ao outro. A primeira instrui Israel e a casa de Arão e os tementes a Deus a confiarem no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio e escudo. Na verdade, o escritor está conclamando todas as pessoas a encontrarem seu auxílio em Deus. Não há outro. Ninguém nos ama como Deus. Ninguém luta como Deus, defende como Deus, provê como Deus. Para enfatizar isso, o escritor mostra que Deus abençoa aqueles que o temam. Grandes ou pequenos, não importa quem você seja, Deus abençoa se você lembra daqueles que se submetem a Ele. E olha que coisa incrível, que um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão perfeito em todos os seus caminhos, olhe para a humanidade pecadora e derrame seu coração para nós. Que o Rei que fez o céu e a terra e tudo que neles há, o que neles há, também estende a mão para erguer os corações quebrantados e os oprimidos, para restaurar os quebrantados e buscar os perdidos, para curar os feridos e dar vida aos mortos. Meus amigos, é assim que Deus é capaz de voltar os corações idólatras na humanidade para si mesmo. Ele entrou em cena e assumiu a carne humana. Ele andou por este mundo para dar sua vida pela nossa. Jesus, em amor por nós, ele se tornou humano. O Filho de Deus, Senhor da ordem, entrou no caos de um mundo que perseguia todos os tipos de ídolos, perseguia todos os seus tipos de desejos. Jesus não vacilou em seu o amor por nós, em sua devoção ao seu Pai. O Filho de Deus, o grande Rei, ele escolheu viver aqui nesse mundo, ele aceitou viver aqui nesse mundo porque ele, por amor a nós, o seu amor por nós e em sua devoção ao seu Pai. Foi por conta disso, Jesus não vacilou. Ele não vacilou em seu amor por nós. Em perfeita obediência, Jesus nos mostrou como Deus é e como viver como Ele. Em perfeita submissão, Jesus tomou a cruz por nós, levando a morte que nós merecemos pela maldade dos nossos pecados, dos nossos caminhos. Em perfeito poder, Jesus quebrou o selo da morte e ressuscitou da sepultura, oferecendo vida a todo e qualquer um que vivesse, que viesse. Essa é a bênção e o aumento que agora nós recebemos em Deus, que agora Jesus enviou o Espírito Santo para que possamos ser chamados de filhos de Deus, para que possamos adorar o Deus vivo e receber vida, para que possamos ter essa vida em abundância. Então, como, se tudo isso é verdade, como você reagirá neste dia? Como você vai adorar? Nos versículos 16 e 18, nos dão duas instruções e cabe a nós escolher como nós vamos cumpri-las. Vamos considerar o louvor da humanidade. A primeira está no versículo 16, está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos do homem. Mais uma vez, o poder sublime de Deus é observado por sua posição nos céus, ecoando o versículo 3. Ele está muito além de toda a criação, muito mais poderoso do que o poderíamos imaginar. O profeta Isaías lembrou a Israel: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. No entanto, como já percebemos hoje, isso não significa que Deus seja ignorante ou impotente quando se trata do que acontece na Terra. Ele não apenas colocou as coisas em movimento para a criação e depois foi embora. Ele não moldou a Terra, jogou no espaço e seguiu seu próprio caminho. Ele está aqui intimamente ciente de todas as coisas da Terra e se preocupa com elas. Ele fez toda a criação para mostrar como Ele é bom. Ele cuida de nós, de toda a criação. Em vez disso, esse versículo destaca a responsabilidade que Deus deu à humanidade. É nosso dever cuidar da criação. Devemos guardá-la, mantê-la, cuidar dela, nutri-la. Ao fazer isso, nós refletimos o coração de Deus por sua criação. Nós o adoramos e cumprimos o versículo 8 de forma positiva. Vivemos como o nosso Deus, que se preocupa profundamente com a sua criação. Mas a escolha é nossa. Somos mais do que capazes de abusar da criação também. Somos mais do que capazes de buscar egoisticamente o nosso melhor em vez do melhor para todos e para tudo ao nosso redor. A criação é o solo, as árvores, os oceanos, os animais, o céu, nossos corpos, a pessoa sentada ao seu lado. Então, com que rapidez nós manipulamos o mandato de Deus que nos deu para nosso próprio benefício? Exploração de recursos, tráfico humano, ganância e ciúme. Destruímos as coisas e as pessoas que Deus criou para expressar sua incrível maravilha e usamos mal os dons que Deus nos concedeu. Em vez disso, sejamos diligentes e compassivos, cuidando de nossos irmãos e irmãs, cuidando da terra, tratando-a como Deus faria. Mas, ao mesmo tempo, nós não adoremos a criação no lugar de Deus. Administrar a terra é tratá-la em seu devido lugar. A terra não é digna de adoração. Esse é o problema com os ídolos. Eles são feitos a partir da criação. Nós modelamos de acordo com as coisas criadas e ofendem grosseiramente o próprio Criador. O apóstolo Paulo abordou esse assunto quando escreveu a carta à igreja de Roma. A igreja em Roma, a respeito de como a humanidade escolhe adorar a criação em vez do Criador. porque embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscureceu. Pretendendo ser sábios, tornaram-se insensatos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens semelhantes ao do homem, das aves, dos animais, dos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza das concupiscências de seus corações, e a desonra de seus corpos entre si, porque trocaram a verdade sobre Deus por uma mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A criação direciona nosso louvor a Deus, ao Criador. A criação em si não é divina ou sobrenatural. Não há poder. Eu acho que tem um slogan aqui em BC que fala supernatural, super em BC. Tem uma ótica espiritual, mística aqui. Eu não estou dizendo que a criação, que a natureza não é maravilhosa. Sim, é. Mas é por meio da criação que nós devemos, que nós vemos o poder de Deus. Isso, então, nos leva à segunda instrução como resposta ao poder de Deus. Salmos, versos 17 e 18. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor. Desde agora e para sempre, nós louvamos o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ao cumprirmos o propósito de Deus para as nossas vidas, nós louvamos a Deus. Nossas vidas são sempre vidas de adoração. Depende apenas do que escolhemos adorar. Aqui o escritor destaca a declaração de nosso louvor. Observe que aqueles que caem em silêncio não louvam a Deus. Quando você está morto, você não pode falar, você não pode cantar. Então, não pode fazer barulho na sua garganta. Parece que com os ídolos de antes, não há mais vida em você. Então, os meus avós estão enterrados no cemitério no Mountain View Cemetery. E apesar dessa foto linda, ao lado de um caminho arborizado que leva a uma fonte, a lápida deles é a que está em um ângulo abaixo do meio da foto. E há uma tranquilidade nos cemitérios, uma quietude silenciosa, mas é um lugar de morte. Ele achou que ele nunca fosse morrer, mas ele está lá. Mas o salmista não se concentra em estar morto. Há um silêncio, uma quietude silenciosa nos cemitérios. Há uma tranquilidade, mas, na verdade, é o lugar de morte. É o fim de todos nós. Ser humano tem uma taxa de mortalidade de 100%. Isso é um lembrete da nossa fragilidade. Até Jesus morreu e ressuscitou da morte. Mas o salmista não se concentra em estar morto. Em vez disso, somos incentivados a aproveitar ao máximo o tempo em que temos enquanto estamos vivos. Nosso Deus é o Deus vivo e devemos adorá-lo enquanto podemos. Enquanto houver fôlego em nossos pulmões, vozes em nossas gargantas, pensamentos em nossos corações, esperanças, sonhos, desejos em nossos corações, que nós possamos usar as nossas vozes para expressar a nossa alegria, gratidão e louvor a Deus. Uma outra tradução diz: somos nós que exaltamos o Senhor, agora e para sempre, louvai ao Senhor. A ênfase é que nós somos aqueles que adoram a Deus. Vivos, nós os justos, nós os confiantes, nós os tementes a Deus, nós os filhos do Senhor que o louvamos. Até que nossos corpos estejam silenciosos na sepultura, nós o louvaremos. Então, no entanto, em meio à vida, Nós não esqueçamos de que Deus venceu a sepultura. É porque Jesus morreu que temos a esperança da vida eterna. Embora o foco do salmista seja a vida deste lado da sepultura, há uma grande verdade no fato de que louvaremos a Deus porque, para sempre. Devido à morte de Jesus na cruz, não somos obrigados a pagar por nossos pecados com a nossa própria morte. Como Jesus ressuscitou dos mortos, temos a promessa de que também ressuscitaremos e viveremos para sempre com Ele. Nossa confiança em Jesus nos dá acesso ao Pai, ao Deus vivo, à própria vida. Isso deve nos levar à adoração. Deus é digno de adoração. Em vez de buscarmos o poderio militar e as proezas políticas como sinais de que está agindo, não é nada a respeito do que nós fazemos. É a respeito do que Ele tem feito. É quando nós confiamos nele e podemos resistir a essas coisas. Deus é digno da nossa adoração. E somente Deus que ressuscitou e veio e ressuscitou e ressurgiu das cinzas, é somente Deus que ressuscitou, é somente Ele a quem nós podemos confiar. Jesus, Ele está vivo hoje e para todo sempre. Então, ao invés de ter essa mente, esse poderio militar e essas proezas como sinais de que Deus está agindo, devemos nos apoiar nas virtudes da confiança e do temor a Deus. É aí que seremos corrigidos em nossas expectativas sobre o que Deus está fazendo. É quando confiamos nele que podemos resistir a todas as circunstâncias que a vida nos impõe, discernir o que é real e bom e adorá-lo em espírito e verdade. É um privilégio que nós podemos ter. Charles Spurgeon, um pregador do século XIX, ele refletiu sobre esse grande dever do homem. Embora os mortos não possam, os ímpios não queiram, os descuidados não louvem a Deus, ainda assim gritaremos aleluia para todo sempre. Deus, poderoso como Ele é, dominou a própria sepultura, tornou todos os outros deuses impotentes e nos deu o Seu Espírito para conhecê-lo, para amá-lo e encontrar toda a nossa satisfação nele e somente nele, agora e para sempre. Amém? Nesta manhã, temos a alegria de celebrar a ceia do Senhor juntos. E na Santa Ceia nós lembramos e declaramos o amor inabalável de Deus e sua fidelidade. Nós celebramos essa verdade e o louvamos por sua misericórdia para conosco. Nosso Pai Celestial teve o prazer de fazer com que seu Filho, Jesus, entregasse sua vida em nosso lugar para que nós pudéssemos ser restaurados ao nosso Pai. Ele nos abençoou com vida por meio de Jesus. Se você depositou sua confiança em Deus por meio de Jesus, você é bem-vindo a participar desta celebração. E se você quiser confiar em Jesus hoje, entregar a sua vida hoje, você pode. Confesse o seu pecado que leva à morte e abandonar todos os seus ídolos. Arrepender-se de sua rebelião contra Deus. Acreditar que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus dentre os mortos salvam você. Receba o dom da vida e do perdão que Deus oferece e receba seu Espírito Santo, para você viver e guiá-lo todos os dias de sua vida. Então, essa é a única verdade que nós acreditamos. Pode ser o dia 1 para você hoje ou para sempre. Você pode se juntar a nós nessa celebração da salvação por meio de Jesus hoje. E se você está hoje aqui, se você não confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, nós estamos felizes por você estar aqui. Então você pode ver e ouvir a maravilha de Deus em exposição e para aprender sobre o amor que Ele tem por você e o poder que Ele oferece para quebrar o domínio do pecado e morte em sua vida. No entanto, nós pedimos que você passe a bandeja sem pegá-la quando ela chegar até você. Todos já passaram pela bandeja em algum momento. Então, até que puderam declarar Jesus como Senhor. Então, não há problema nenhum nisso, não está nenhuma vergonha nisso. Então, a comunhão reforça que a nossa esperança, a nossa ajuda, a nossa confiança estão somente em Jesus. Na noite de sua traição, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos. O apóstolo Mateus relata a noite. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de abençoá-lo, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, este é o meu corpo. Então, tomou também o cálice e, dando graças, deu-o a eles, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Por meio de Jesus, nós somos abençoados pelo Senhor. Por meio de Jesus, Deus se torna o nosso auxílio e escudo. Por meio de Jesus, somos capazes de administrar a terra e louvar a Deus na plenitude de nosso ser. Nesse momento, eu gostaria de convidar aqueles que estão, que servirão com a comunhão, que se aproximem da mesa. Enquanto eles fazem isso, algumas instruções para nós. Então, aqui na Willingdon, temos o costume de servir o pão e depois o cálice. Quando todos tiverem recebido o pão, nós o tomaremos juntos. Depois, quando todos tiverem recebido o cálice, nós beberemos juntos. Também nós faremos uma pausa de participarmos para permitir que o Senhor fale conosco. Para que nós possamos nos arrepender dessas coisas. Vamos então fazer um minuto de oração silenciosa e nós depois vamos continuar.